Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
O Projeto Gerador é uma plataforma portuguesa independente de jornalismo, cultura e educação, criada em 2014. Assenta a sua atividade nas áreas do jornalismo, da cultura e da educação. Promove um jornalismo lento como contraponto à urgência dos tempos que nos envolvem. Reflete na sua revista Gerador temas como a desigualdade, a discriminação, a emergência climática, os desafios da juventude, os atrevimentos da cultura e a ambição de quem vive no interior. Através da Academia, ensina cultura, sustentabilidade, cidadania e gestão criativa. E entre vários outros projetos, o Projeto Gerador investiga e informa, através do barómetro Gerador Qmetrix e de outros estudos, organiza ainda festivais e proporciona bolsas para jovens jornalistas. São nossos convidados Clara Amante. É licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, fez mestrado em Artes e Sociedade pela Universidade de Utrecht, na Holanda, e começou a trabalhar no Gerador em 2016. Em 2020, tornou-se responsável pelo projeto da Academia Gerador. Francisco Cipriano é mestre em Geografia e Planeamento Regional e Local. A sua vida profissional está ligada à gestão de fundos comunitários na administração pública portuguesa, na Comissão Europeia e, atualmente, na Fundação Calouste Gulbenkian. E Miguel Bica foi, em 2014, um dos fundadores do Projeto Gerador. É hoje vice-presidente e diretor do projeto. É ainda formador em eventos culturais e orientador do projeto final na World Academy, a quem pergunto o que é o Gerador e como nasceu este projeto. Miguel Bica.
É uma associação cultural sem fins lucrativos que tem 7 anos, e sim, eu estou no Gerador desde o momento zero do Gerador, antes até dele começar a ser público.
2014?
2014, em que houve 3 fundadores, eu, o Tiago Segurelho e o Pedro Saavedra. O Tiago e eu continuamos no Gerador, o Pedro teve, entretanto, outros projetos.
Não foi pela primavera que tudo começou?
Foi pela primavera que nós assinámos a associação, que nós fundámos a associação, e foi ali já mais perto do verão que fizemos a primeira iniciativa pública, que o público nos começou a conhecer.
É pelo calor que as coisas crescem, não é?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um bocadinho igual à natureza. Chega ali àquela altura de abril e tudo começa a surgir mais. Nós começamos a confiar mais aqui no calor e no tempo e na vontade das pessoas nos quererem ver e ouvir.
Francisco Cipriano, bem-vindo também aos Encontros com o Património. O Projeto Gerador veio ocupar um espaço que estava vazio. Pergunte-lhe.
Não sei, eu acho que o Gerador... deixa-me se calhar contar uma história. Fui eu que abordei o Gerador quando achei que aquilo era o sítio certo para eu, de certa maneira, conseguir promover uma coisa que acredito, que é a utilização dos fundos comunitários por parte dos artistas. E conto isto porque achei que era o sítio certo, porque era um sítio com muita energia, muito moderno, com valências muito interessantes e por isso, sim, acho que é um sítio muito arejado onde vale a pena estar.
Clara Amante, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Desde a sua criação em 2014, o Gerador tem vindo a multiplicar as suas áreas de trabalho, mais especificamente como plataforma de cultura, educação e jornalismo. O que faz o Gerador e que temas privilegia?
É verdade, o Gerador começou bastante na sua origem, focava-se principalmente na cultura e nas artes, e entretanto fomos abrindo aqui um bocadinho os tópicos que abordamos e transformámos-nos então, como acabou de dizer, numa plataforma para jornalismo, educação e cultura também, que sempre esteve na nossa gênese. Agora, dentro destas 3 áreas, nós focamos-nos principalmente em temas como o interior do país, os jovens, e a sustentabilidade também, que é uma coisa que está muito presente, e tópicos relacionados com a cidadania em geral e a cultura.
Por curiosidade, onde é que funcionam?
Estamos assediados na Junta de Freguesia do Lumiar.
Em Lisboa, portanto?
Em Lisboa, sim, sim.
O Porto e o resto do país ainda não tiveram
não, mas temos
o prazer
muito...
de vos conhecer.
Não temos sede nem noutros locais, mas temos uma equipa já bastante grande e temos, por exemplo, jornalistas também no norte do país, no Algarve, no interior, portanto já estamos um bocadinho mais, embora o nosso centro tenha sido sempre aqui em Lisboa, nós gostávamos muito de conseguir chegar a outras partes do país e, de certa forma, isso também já era uma coisa que nós vínhamos a fazer, mas com a pandemia acabou por ser um bocadinho forçado, mas acabou por também trazer novas lógicas de funcionamento que permitiram que a nossa equipa se estendesse para outros sítios.
Clara, um dos vossos projetos é a Academia Gerador. O que é esta Academia? Como funciona? Que áreas cobre, Clara?
A Academia cobre essencialmente três áreas. A área da formação, que é aqui onde o Francisco está mais envolvido, onde nós damos cursos e workshops em várias áreas relacionados também com os temas que eu enunciei e que surgiu um bocadinho de nós sentirmos já há alguns anos, penso que desde 2018, que tínhamos pessoas que trabalhavam connosco, que tinham muito para ensinar e inclusivamente sobre tópicos que muitas vezes não são abordados nas instituições formais de ensino. E então chamámos estas pessoas, inicialmente também mais direcionadas para a cultura, como questões de produção de eventos, de gestão criativa de associações e de entidades culturais, ou de financiamento, agora mais recentemente, e de recurso a fundos europeus, por exemplo, como é o curso que é lecionado pelo Francisco. E agora também já cobrimos outros temas, vamos ter novos cursos relacionados com jornalismo, com edição de imagem, com comunicação, e, portanto, na área do ensino cobrimos estes tópicos, que são bastante variados. Depois temos também uma vertente de investigação, que penso que o nosso projeto mais conhecido dentro dessa área é o Barómetro Gerador Chemetrics, que é um estudo que desenvolvemos em parceria com uma consultora que é a Chemetrics e que procura perceber qual é que é a relação dos portugueses com a cultura e a opinião dos portugueses em relação ao seu consumo cultural, em relação às suas referências artísticas, e acho que é o único estudo de opinião em Portugal relacionado com cultura. Mas para além desse estudo já temos vindo a desenvolver outros que também tocam nas áreas que eu mencionei antes, questões relacionadas com a sustentabilidade e com o ambiente, questões relacionadas com o jornalismo, e mais recentemente também lançámos um pequeno livro aberto sobre o interior, onde tentámos investigar e saber um pouco mais sobre as temáticas ligadas ao interior do país. E por último, temos um projeto relacionado com a sustentabilidade, que é o Sobressalto, que é um projeto que pretende unir a cultura e a sustentabilidade. Por um lado, através de pegar naquilo que são as vantagens da cultura para sensibilizar as pessoas para questões relacionadas com a sustentabilidade e com o ambiente, e por outro lado, para tentar também trazer essa reflexão um pouco para dentro das próprias instituições culturais e das próprias entidades e festivais, para repensarmos o nosso, e aqui incluo obviamente também o gerador, para repensarmos o nosso próprio impacto nas questões ambientais.
Que sobressalto é esse? Já lá vamos, mas diga-me para já, só para satisfazer a minha curiosidade, que sobressalto é esse?
O nome do projeto surgiu um bocadinho desta ideia de ser preciso ter um alerta e estarmos abertos, despertos para um alerta, para começarmos a fazer as coisas um bocadinho de maneira diferente.
Francisco Cipriano é mestre em Geografia e Planeamento Regional e Local e, além disso, Francisco Cipriano é formador de um dos cursos da Academia Gerador, o curso de Fundos Europeus para as Artes e Culturas. Quer falar-nos um pouco sobre esta sua experiência nesta Academia? O que é que trouxe da sua importante experiência profissional para partilhar neste projeto, Cipriano?
Eu comecei a sentir, talvez com o passar do tempo, que havia um conjunto de entidades que não estavam tão alerta sobre aquilo que são as possibilidades dos apoios comunitários variados e designadamente neste caso na área da cultura. E nesse sentido, isto tem a ver com muitas coisas, tem a ver com uma linguagem muito hermética, tem a ver com alguma burocracia, alguns processos administrativos que são pesados, e eu comecei a sentir que era preciso desmistificar isto e dizer a pessoas que são altamente criativas e que têm uma capacidade de imaginação, enfim, acima da média, porque são criativos, são artistas, que precisavam de olhar para este financiamento como algo que podiam começar a fazer. E foi nesse sentido que abordei a Gerador, aliás, já conhecia, no sentido de fazermos um curso de formação para estas entidades culturais, para que elas pudessem começar a utilizar os fundos europeus. Pronto, e assim foi, acho que já vamos para a 7ª edição, e temos sempre 15, 16 pessoas a assistir à formação. É um bocadinho pesada, porque lhes passo muita informação, mas acho que é útil e já temos, felizmente, já tenho ecos positivos com pessoas que já passaram pela formação, que já viram os seus projetos aprovados em alguns programas europeus. Portanto, acho que é muito
sessões
importante.
Sessões que devem ser altamente apelativas.
Sim, são 10 sessões, final do dia, entre as 7h30 e as 10, são apelativas e um bocadinho pesadas também. Mas as pessoas mantêm-se lá e estão lá todos os dias. Agora estamos a dar online, o que é ótimo, porque permitimos chegar a todo o país. Temos sempre pessoas do Porto, do Algarve, enfim, de todo o lado. E as pessoas mantêm-se ali e aprendem e colocam as suas dúvidas, manifestam as suas angústias também relacionadas com os seus trabalhos, com as suas dificuldades. Tem sido uma experiência muito, muito interessante.
Que temas é que aborda nessas sessões para gente tão curiosa?
Então, a primeira coisa que faço é mostrar o menu, isto é, que possibilidades é que existem para financiamento da arte e da cultura em termos de financiamento europeu. Ali as primeiras sessões são a familiarizar as pessoas com a linguagem, com a estratégia comunitária, que tipo de programas, que tipo de opções, como adaptar os programas às suas instituições, se estamos a falar de associações, de empresas, de artistas individuais. Pronto, as primeiras sessões são um bocadinho nesta lógica. Depois passamos para o que eu chamo as mão na massa, que é ensiná-los os principais instrumentos de um projeto, que têm que desenhar um orçamento, que têm que definir uma estratégia e como é que isso se liga depois com os programas comunitários. Na fase final, desafio-os a apresentarem eles próprios um projeto como se fosse fictício, isto é, escreverem o formulário de candidatura, entrarem nos sistemas de informação e perceberem que tipo de informação é que têm que carregar, na esperança de acabarmos as 10 sessões com, enfim, com o pacote de informação completo para que eles se sintam habilitados a trabalhar sozinhos.
E a trabalhar onde?
Nas suas instituições. Isto são projetos, são programas de financiamento, ou seja, o projeto eles já têm, a ideia eles já têm, precisam de encontrar financiamento para os pôr em prática. É isso que eu ajudo.
Miguel Bica, além de em 2014 ter sido um dos fundadores do Gerador, é agora o vice-presidente do Gerador e diretor de produção. Além do mais, o Miguel Bica é também formador de um outro curso da Academia. Muitas coisas, Miguel. Planeamento na produção de eventos culturais, não falando da sua experiência anterior com o Indy Lisboa e o Doc Lisboa. Tudo isto sobre este seu magro currículo. Fala-nos um pouco disto.
Bom, falo da minha posição como diretor de produção do Gerador. Na verdade, o que eu faço é criar condições para que as ideias se tornem realidade. O Gerador tem muitas vertentes. É um projeto amplo e simbiótico em que todas elas interagem umas com as outras. A parte do jornalismo é fundamental para as nossas iniciativas, como as iniciativas o são para o jornalismo ou para a academia, e tudo funciona um bocadinho dentro desta lógica. No que diz respeito à direção de produção, e eu com isto respondo às duas coisas ao meu curso também, a ideia de termos... Nós temos sempre muitas ideias e temos sempre muitas vontade de as fazer, e a partir do momento em que temos condições para as fazer, seja de financiamento, seja de que forma conseguirmos pôr um evento na rua, a minha área faz isso, cria uma lógica de plano, cria os recursos humanos, materiais, temporais e espaciais para que esse evento se torne efetivamente realidade. E temos um conjunto grande de iniciativas no Gerador. Eu destaco duas ou três que aconteceram ano passado e que vão acontecer este ano. O Festival Cidades Resilientes, em Coimbra, onde falámos sobre a cidade. Foi um conjunto grande de conversas, debates, masterclasses e discussão geral na cidade de Coimbra sobre aquilo que pode ser a cidade do futuro, sobre o que é que a cidade é um veículo de cultura, de desenvolvimento.
Mas a música por Coimbra já anda por lá há muito tempo,
a
não é?
A música já anda por lá, e a música é um veículo também de fixação cultural na própria cidade, e na verdade em todo o lado. Mas destaco também a Ignição Gerador, em que nós fazemos um conjunto também de conversas e debates e depois de programação cultural à volta disto sobre cultura. É provavelmente dos maiores eventos de discussão sobre o panorama cultural português e sobre o que é isto das artes, da cultura e da criatividade. E estes são, assim, dois eventos grandes, como também o Descobre o Teu Interior, um festival que depois, o festival do ano passado, deu origem ao pequeno livro aberto sobre o interior, que a Clara falava há pouco, onde nós também potenciamos discussão, chamamos pessoas que achamos interessantes e potenciamos à discussão um tema que para nós é importante, que é toda esta problemática deste nosso país pequeno, mas muito dividido e muito inclinado para o litoral. Chegando à academia, este meu curso acaba por vir muito na lógica também do curso do Francisco, que é, nós notamos que há um conjunto grande de pessoas e instituições que fazem coisas incríveis, que têm ideias incríveis, e um conjunto de pessoas que ainda não fazem nada no sentido prático de implementar ideias, mas que as têm. E que têm boas ideias, são criativas, têm coisas boas para trazer para cá, para fora, só que essa capacidade de ter ideias muitas vezes precisa de ser alicerçada com uma capacidade de as montar, de as implementar, de as pensar e, lá está, muito importante, de as financiar. No meu lado vem essa parte da implementação, o que fazer desde que se tem uma ideia até que se tem um evento, efetivamente. O que é que temos que pensar em termos de equipa, em termos de espaço, o que é que temos que olhar para a programação, o que é que podemos fazer em relação a essa programação, que riscos temos, que vantagens temos em procurar um sítio ou outro, e é um bocadinho isto que se dá no meu curso de planeamento para pessoas que têm a ideia, mas não têm ainda a capacidade, ou querem desenvolver essa capacidade de implementar e tornar isso um evento real.
Miguel, muitas ideias, muita gente também?
No Gerador somos muitos, já somos mais de 20 pessoas diretamente, mais um conjunto grande de pessoas que vamos...
Sim, num país de 10 milhões?
Num país de 10 milhões, muita gente. Queremos chegar a muita gente e chegamos a muita gente. O Gerador tem essa capacidade, o facto de nós termos esta vertente mais para o jornalismo, como a Clara estava a falar, a educação, o jornalismo, a investigação, os eventos e a cultura. Quando falamos de cultura, nós gostamos sempre de olhar para a cultura de uma forma lata e de uma forma estendida. Não se pode olhar para a cultura e não se falar de educação, não se pode olhar para a cultura e não se falar de investigação e de perceber o que é que nós efetivamente estamos a falar e que números estamos a falar. Daí sim também perceber quantas pessoas cá estão, o que é que elas fazem, o que é que elas conhecem. O Barómetro Gerador responde muito a essa pergunta. Dentro do nosso universo de 10 milhões de portugueses e a diáspora, que também nos vai pescando o olho muitas vezes, o que é que efetivamente os portugueses conhecem da sua própria cultura? O que é que consomem? Como é que eles próprios são produtores de cultura pela própria vivência que têm e os hábitos que fazem e o sítio onde moram e aquilo que desenvolvem no sítio onde moram? Isso é importante saber. E é importante saber nem que seja também para dar espaço e relevância aos efetivos produtores das indústrias culturais e criativas que depois acabam por construir em cima dessa cultura dos 10 milhões.
Clara, a componente de jornalismo, como acabávamos de dizer, é, como sabe, fundamental no projeto do Gerador. O que é o vosso jornalismo lento, em contraponto à urgência dos tempos que nos envolvem, como referem no vosso site? Que jornalismo é este, Clara?
O nosso jornalismo lento é um jornalismo que pressupõe uma investigação aprofundada de cada tópico, uma consulta muito extensa e diversa de diferentes fontes, pressupõe falarmos com pessoas que possam trazer diferentes visões sobre o mesmo assunto, tentarmos procurar ao máximo uma multiplicidade de perspectivas, de opiniões, de olhares sobre aqueles temas que investigamos. Ao contrário de tentarmos de irmos sempre à fonte que está mais próxima ou ao acontecimento mais imediato, que também é um tipo de jornalismo que é preciso e que é válido, mas que não é aquilo que nos interessa mais fazer neste momento. Aquilo que nos interessa mais, especialmente numa era em que vivemos, em que há tanta questão das fake news e da informação que é partilhada sem que as pessoas sequer a leiam, e nós estamos a tentar contrariar um bocadinho, também sendo um órgão de comunicação independente, é o que para nós faz sentido, tentar contrariar um bocadinho essa lógica do imediatismo e tentar trazer para cima da mesa diferentes perspectivas e um olhar crítico e que possa providenciar às pessoas a possibilidade de aprofundarem os seus conhecimentos sobre os temas que nós vamos abordando.
Clara, vou-lhe perguntar se por acaso este jornalismo lento não tem sede nem em Évora nem em Beja, para utilizar algum humor.
Não, por acaso não tem, mas certamente teria a ganhar com isso até.
Porque tem um dinamismo mais tranquilo do que a frenética velocidade que normalmente está à volta do jornalismo. É esta a ideia que querem desenvolver, um jornalismo mais investigador, mais tranquilo, a percorrer os caminhos a fim daquilo que a investigação obriga?
Sim, mas eu diria que mais do que a própria velocidade, embora isso também seja importante e seja um grande problema...
Acho. Porque hoje a concorrência entre meios de comunicação social não deixa isso
não
com
permite,
muita tranquilidade.
Exato, não permite. Eu acho que imagino que isso seja... Eu pessoalmente não sou da área de jornalismo, mas tenho bastantes colegas que são. Penso que isso também seja um problema que enfrentamos atualmente, a velocidade com que temos que... Parece que andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Mas mais do que a própria velocidade do trabalho, eu diria que a profundidade é que é o elemento-chave deste jornalismo lento. Mais do que... o tempo que se leva a fazer as coisas, a maneira como se faz.
E a profundidade a que se vai.
É? Sim, sim.
Miguel, continuando pelo jornalismo, a revista Gerador, que aliás tenho aqui na minha frente com cara azul desta vez, com uma periodicidade trimestral, é outro dos projetos do Gerador. Que perfil tem esta revista? Quem a lê e que temas trata, Miguel?
Bom, a revista já vai na 36ª edição, vai agora para a 37ª, acompanha-nos desde o início do projeto, tem levado muitas mudanças, entretanto, e acaba por ser uma revista que reflete todo o perfil do Gerador como meio de comunicação. É muito variada nos temas, mas centra-se um bocadinho na questão da juventude, questão mais jovem, o que é que os jovens querem.
Este número tem aqui como exemplar o título de Saúde Mental, quais os desafios para os jovens, justamente, a educação sexual e dar uma volta e clarificar o pensamento, coisas deste género para animar a gente.
Exato, são temas muito relevantes na sociedade em geral e em particular nos mais jovens. São temas que são abrangentes ao país inteiro, que é uma coisa que nos interessa, não ser uma publicação urbana, e isso a Clara falava há pouco, e é um esforço muito grande que nós fazemos em ter uma base de jornalistas que seja representativa do país inteiro e não um olhar evidentemente limitado, urbano, que muitas vezes nos afeta a perspectiva, para temas que são fundamentais estar a discutir de uma forma, lá está, aprofundada e interessante. Neste caso da revista, desta revista em particular, a saúde mental é o tema de capa. Todas as revistas têm um tema de capa que nós achamos que é um tema fundamental e um tema importante, que depois se reflete não só na revista física, que se pode comprar no nosso site, como é um tema que nos vai acompanhar nestes 3 meses. Portanto, há outras coisas no online que nós vamos desenvolvendo, porque um tema desta dimensão acaba por impregnar o gerador inteiro e no nosso site e nas nossas publicações acaba por haver também um contexto diferente. É aqui um bocadinho o que eu falava da parte simbiótica do gerador. As coisas não são ilhas. O nosso editorial que tem a revista também se expande para todo um online que vem com ou o mesmo tema e a mesma reportagem, mas aprofundada de outra maneira, com outros suportes, se calhar vem com discussões, se calhar vem com conversas, e acaba por trazer uma dimensão diferente a temas que nós achamos que são fundamentais. A revista tem também uma parte artística que nos acompanha desde o início, em que temos sempre um artista convidado que traz uma obra dentro da revista, e a revista física é sempre para nós algo que não tem uma temporalidade, não é algo que tenha relevância naqueles 3 meses que ela existe, tem uma relevância estendida e que é um objeto que as pessoas podem ficar. Todas elas são numeradas neste momento, são na verdade edições limitadas, porque depois tudo o resto destas edições acaba por se espraiar no restante gerador. Ao fim e ao cabo.
Para além da revista, tem também um site.
Temos o gerador.eu, que tem toda a informação editorial, como também tem informação sobre a academia, sobre as nossas iniciativas, como as que falava há pouco, sobre o próprio estudo. O barómetro gerador está lá, disponível, onde estão presentes todas as questões do estudo de opinião sobre os portugueses e a sua percepção sobre a cultura. As pessoas podem encontrar lá muita coisa. Nós temos, neste momento, cerca de 500 mil visualizações mensais. Já temos muita gente que nos segue e que nos vê. E, da mesma maneira, muita gente que espera ansiosamente pela próxima revista, o que também nos dá algum orgulho.
Francisco, vou já bater-lhe à porta, mas, entretanto, Clara, ainda o jornalismo. O que é a Bolsa Gerador Ciência Viva?
A Bolsa Gerador Ciência Viva é um projeto que nós começámos o ano passado, se não me engano, porque sim, foi no início do ano passado, que é uma bolsa que nós damos a jovens jornalistas, com apoio da Ciência Viva, para que os possamos ajudar na criação e no desenvolvimento de longas reportagens. Isto é, para além da bolsa em si, da parte monetária, disponibilizamos toda a estrutura do gerador para ajudar no apoio à realização desta reportagem. Talvez o Miguel depois também possa dizer alguma coisa sobre isto, porque também mexe bastante com a área dele, mas basicamente a nossa ideia era motivar jovens jornalistas que muitas vezes têm as ideias e têm a vontade de fazer coisas e de investigar determinados temas, mas que não têm os meios nem os sítios que lhes permitam, nem as estruturas, realizar estes trabalhos e trazer a visão deles para cima da mesa. E, portanto, é uma bolsa que nós atribuímos. Normalmente é...
A cada três meses atribuímos, exato, uma bolsa de 1.250 euros. Os jornalistas são jovens jornalistas, abaixo dos 35 anos de idade, que se podem candidatar. Candidatam-se com uma ideia de reportagem que querem fazer. Essa ideia é votada internamente. Os jornalistas apresentam-na, seria presencialmente, mas apresentam-na, presumo que é agora o presencial do ano 2022, é o presencial digital, mas os jornalistas que se candidatam, há uma shortlist que acaba por apresentar essa ideia, e a ideia que ganha tem aquilo que nós achamos que são as condições ideais para desenvolver uma reportagem. O jornalista faz a investigação, escreve e tem toda a lógica da reportagem, mas nós abrimos o gerador a esse jornalista no sentido em que ele tem acesso à minha área, por exemplo, à área da produção, onde tem um produtor que pode abrir portas, pode conseguir construir mais coisas, chegar a mais gente pelo trabalho que faz e pelos contactos que já tem, como tem o departamento de design, de comunicação, que acaba por trazer uma lógica diferente a essa reportagem, que acaba por ter uma expressão na revista e uma expressão online muito forte, que acontece também a cada três meses.
Francisco Cipriano, indo ao encontro do seu foco profissional, a gestão dos fundos comunitários em Portugal e os projetos de cooperação internacional, parece-lhe que são áreas em que existe um déficit de informação e de formação em Portugal?
Seria errado dizer que não. Existe déficit de informação, mas não é só esse o problema também. Eu acho que existe falta de alguma experiência, agora estou a falar nas estruturas de artísticas e de criatividade, alguma falta de experiência de assumir que aquele tema também é para eles. Muitas das pessoas que passam pelo curso da Gerador são pessoas que nunca pensaram no financiamento europeu como potencial financiamento para os seus projetos. Portanto, é preciso fazer este match entre aquilo que é algo bastante conhecido para as empresas e, sobretudo, para o setor público, ao nível municipal e tudo isso, com este universo, enfim, artístico e cultural, que de alguma maneira está agora a despertar para isto. Portanto, seria errado dizer que não há falta de informação. Há falta de informação, mas há sobretudo falta de informação nesta área tão específica que é a arte e a cultura. É isso que eu sinto.
Miguel Bica, mudando de tema agora, o Gerador também promove a investigação. O barómetro Gerador Qmetrics, que já aqui foi citado, faz desde 2019 a análise anual da percepção dos portugueses sobre a cultura em Portugal. O que é este projeto?
Ok.
Não é fácil medir cultura.
Não é nada fácil medir cultura, embora o Gerador esteja noutro projeto que tem a ver com a medição do consumo das áreas criativas e culturais, até a nível europeu. Mas o Gerador vem um bocadinho nessa lógica. Há muitos estudos sobre cultura, todos eles muito válidos, nacionais e internacionais, mas são estudos muito mais virados para dentro, para o consumo da cultura, para aquilo que se faz em termos culturais. O que nós queremos saber, e que são altamente válidos, o que nós achamos que não havia nenhum estudo que conseguisse ir buscar informação a esta perspectiva, é um estudo sobre quem consome. quem são as pessoas e o que é que elas conhecem e onde é que elas vão e com o que é que elas consomem. Daí a nossa lógica de criar o barómetro, que é um estudo de opinião com validade estatística e representativo da população portuguesa, por idade e por localização. E o que nos interessa saber é, em complemento aos estudos de cultura que já existem, que nos podem dizer, por exemplo, quantas pessoas foram ao cinema, quantas pessoas pagaram um bilhete de cinema, quantas pessoas viram um espetáculo de teatro. Mas aqui o que nos interessa é, ok, e se lhes perguntarmos o que é que elas nos dizem? Quantas vezes foram ao teatro? Quantas vezes viram um filme? E ver um filme, sabemos nós que é completamente diferente do que ir ao cinema. Mas para olharmos e tentarmos um bocadinho trazer alguma luz a este papel transformativo do consumo cultural que tem nas pessoas, nós precisamos saber o que é que elas veem efetivamente. E se veem muitos filmes, se veem poucos, se veem muito cinema português ou pouco cinema português, se veem...
Essas respostas são diferentes do meio urbano, do meio do interior do país. Absolutamente, não.
São diferentes em alguns aspectos, noutros não. O estudo, não, em muitas coisas, traz algumas que não são grande surpresa. O consumo das manifestações artísticas, como a dança e como o teatro, é sempre muito mais reduzido. E é igual, claro que é mais intenso fora dos grandes centros urbanos, porque a oferta é muito menor. Mas depois, coisas como que encenadores conheces ou que artistas plásticos conheces são muito parecidas no país inteiro, no mau sinal. O público português, de uma forma genérica, sabe identificar poucos artistas portugueses, poucos criadores portugueses, e que têm a ver
talvez
diretamente
mais
com
os da televisão, não é? Que são mais próximos.
Claro, claro. A televisão continua a ser o grande veículo cultural, agora com...
Às vezes não tão no bom sentido, digamos assim.
Sim, claro. É limitado àquilo que é, como meio, mas é de longe aquele que é mais acessível às pessoas. Claro que depois, o que o estudo também demonstra é esta fragilidade, é esta necessidade fundamental de haver oferta e de haver educação para a cultura. E estas duas coisas, que na verdade já são uma interpretação minha do estudo, o estudo que dá é os números e a pequenez dos números no conhecimento, mas o que é facto é que nós notamos que em sítios onde as escolas têm mais acesso a manifestações culturais diversas e que levam lá os miúdos e que os adultos têm o mesmo acesso a essas manifestações culturais diversas, as coisas são diferentes depois no número de coisas que se consome e que se conhece.
E nessa área, na área da cultura, que fosso é que a Covid-19 praticou em Portugal?
Foi dramático.
Salas de espetáculo fechado.
A cultura foi altamente... Na verdade, não a cultura. A manifestação cultural e artística e criativa foram altamente penalizadas em Portugal e, na verdade, na Europa toda e provavelmente no mundo. Em Portugal veio trazer à tona o desconhecimento total que havia de quem é que são as pessoas da cultura, quem é que são os intervenientes da cultura de uma forma mais global, para além daqueles que são evidentes, os artistas, mas quem é que são depois todos os outros?
E isso... O substrato, tudo aquilo que está por detrás, à volta.
Exatamente, e que acabou esta pandemia por ter, pelo menos, essa vantagem de tornar visíveis essas pessoas. Claro que é uma vantagem falsa, porque tornou visíveis por uma razão péssima. Mas o que é facto é que uma situação tão dramática para este setor acabou por obrigar a sociedade e principalmente o Estado e o Governo a olhar para quem é que é este alicerce todo da produção cultural, que normalmente as pessoas tendem a olhar para aquilo que é visível, que é para a ponta da lança, que é o espetáculo que se faz.
E nem sempre a comunidade cultural terá de certo modo também reagido com tanta eficácia diante destas problemáticas. Uma coisa é sentir-se sozinho a navegar num mar isolado, outra coisa é sentir-se com uma comunidade que eventualmente faz parte do seu comum existir.
A questão da comunidade cultural acabou por se unir um bocadinho. As pessoas unem-se na desgraça, na verdade, embora não o suficiente, mas cada vez mais surgiram entidades que acabaram por juntar pessoas da cultura de áreas diferentes numa mesma luta. Isso não existia antes do Covid, foi preciso um inimigo comum para criar essa união, que espero que se construa essa união para que, acabada esta pandemia, que há de acabar, continue essa união e essa representatividade perante problemas que são efetivamente comuns a uma comunidade inteira, seja um técnico ou seja o artista que está no mais visível, ao fim e ao cabo.
Clara, já lhe perguntei pelo projeto Sobressalto, mas deixe-me, o que é então esse sobressalto? É um sobressalto físico?
Não, eu acho que, quer dizer, também pode ser, mas o sobressalto tem vários, diria, várias vertentes. A primeira, eu acho que tem mais a ver com uma questão de sensibilização das pessoas em geral e também das próprias entidades artísticas, mas também um bocadinho na sequência daquilo que o Miguel estava a dizer, que o consumo de cultura e de manifestações artísticas tem muitas vezes o potencial para estimular o pensamento crítico, aliado à educação, obviamente, mas para estimular o pensamento crítico e a vontade de agir. E então nós acreditamos que faz sentido a cultura e as instituições culturais estarem despertas e alerta para as questões das alterações climáticas e também de todas as consequências e implicações sociais e económicas que estão relacionadas com as mesmas. E achamos que pode ser uma maneira de estimular o pensamento sobre o que está a acontecer no mundo em relação a isto. E, ao mesmo tempo, a arte em si, por ser uma coisa inerentemente criativa, nós achamos que também pode trazer novas maneiras de pensar e de desconstruir o pensamento, que são importantes para estimular a vontade das pessoas de combaterem o que está a passar no planeta neste momento. E, por outro lado, também há personalidades no mundo da cultura para quem as pessoas estão a olhar e, de certa forma, as conseguem também motivar para pensar nestas questões e para agir dentro da maneira que lhes for possível agir. E, por outro lado, a verdade é que sinto que os eventos culturais, principalmente aqueles de grande dimensão, são também eventos e instituições que acabam por ter um impacto, pronto, dentro da sua própria escala, não é? Que sabemos que é muito mais pequena do que muitos outros setores que causam impactos muito, muito maiores, mas que acabam por ter impacto na questão ambiental. E então achamos que o sobressalto vem um bocadinho também para tentar trazer novas maneiras de pensar e de articular questões relacionadas com o ambiente que possam diminuir o impacto de cada instituição à sua escala e de cada evento, de maneira a que também não estejamos nós a causar dano no que toca ao ambiente.
E caminhamos para o final desta nossa conversa. Como sabem, os meus ilustres convidados, as manifestações culturais nunca são neutras e podem ter um papel crítico na sensibilização ambiental. Podem até inspirar a sociedade. Como é que vem esta questão? E começo por si, Francisco Cipriano.
Bom, é muito curioso que faça esta pergunta e eu vou ancorá-lo um bocadinho naquilo que a Clara acabou de dizer. Uma das exigências que nos estão a fazer em matéria de fundos europeus é justamente esta obrigatoriedade de que todos os projetos têm que ter esta componente ambiental. E esta componente ambiental é vista de duas maneiras. Uma é o tema, não é? Utilizar a arte ou a criatividade como um fator de sensibilização. O projeto pode ter essa dinâmica específica, mas tem que forçosamente ter outra, e eu acho que essa também é muito interessante, que é o próprio evento tem que ser ele sustentável. E isto entrou claramente naquilo que a Clara acabou de dizer. É preciso que também os produtores culturais comecem a pensar que, para além da arte ser um veículo de sensibilização, ela própria também não pode gerar impacto. Portanto, eu acho que essa é a frase do presente, não é? Essa é a frase da modernidade. A arte terá estas duas funções, não só sensibilizar, mas ela própria ser um veículo de sustentabilidade.
As manifestações culturais nunca são neutras.
Nunca são neutras e não podem ser neutras.
Clara, que traços desta questão quero sublinhar, até pela sua juventude?
Eu concordo que as manifestações culturais, mesmo aquelas que não abordam diretamente alguma questão que seja considerada visivelmente mais política, pronto, todos nós partimos de um determinado lugar e quem produz arte também produz de um determinado lugar, portanto, claramente elas nunca são neutras, nem devem fingir ser neutras. Acho que é relevante que tenham isso em conta. e acho que podem efetivamente ser um motivador de dinamismo e de ação, e como eu estava a dizer há pouco, de estímulo do pensamento crítico, que é muito relevante nos dias que correm.
Miguel Bica, para encerrar então e finalmente a nossa conversa, o projeto gerador tem implícita uma ideia de dinamismo, é isso?
Sim, sempre. De dinamismo nas ideias, que continuamos a produzir de uma forma frenética, de dinamismo na forma como as apresentamos, na forma como as interpretamos. A ideia de gerador, como diz o nome, é uma ideia de atividade, de algo que nunca para e que funciona exatamente por causa disso, porque nós queremos sempre ver um bocadinho do futuro, perceber um bocadinho mais do presente e olhar ter esta interpretação constante dos tempos, que são eles próprios dinâmicos e que são as sociedades elas próprias geradoras de cultura, de arte, de política, de tudo o resto. E para conseguirmos estar nesta lógica de influência e de sermos nós próprios influenciados, é fundamental sermos dinâmicos, é fundamental estarmos atentos e reativos e proativos àquilo que são os temas mais importantes que nós vamos definindo ao longo desta nossa caminhada.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.